Depois de conseguir mediar um impensável acordo entre Arábia Saudita e Irã, o presidente chinês Xi Jinping está se lançando numa nova tarefa: mediar o fim da guerra da Ucrânia. E faz isso com base em proposta que já havia elaborado, que foi apresentada a todas as partes interessadas, mas que foi desconsiderada por uma delas, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN. Ainda com esta proposta embaixo do braço, Xi Jinping vai a Moscou na próxima semana para encontrar-se com seu homólogo Vladimir Putin.
O presidente chinês Xi Jinping se prepara para visitar Moscou para uma cúpula com o presidente russo Vladimir Putin. A informação é do The Wall Street Journal. Citando fontes familiarizadas com o plano, o jornal disse que a cúpula seria parte de um esforço da China para desempenhar um papel mais ativo nas negociações para o fim da guerra. A reportagem acrescentou ainda que Pequim vai usar a reunião para reiterar o apelo de que armas nucleares não devem ser usadas. Enquanto isso, o principal diplomata da China se reuniu com Putin e com o chanceler russo Sergei Lavrov em Moscou. O presidente russo declarou que os laços entre Rússia e China são importantes para estabilizar a situação internacional. Já o representante do governo chinês disse que, graças aos esforços de Xi Jinping e de Putin, a relação entre os dois países está se desenvolvendo de maneira altamente dinâmica. E afirmou que Rússia e China continuam determinadas e comprometidas com um mundo multipolar sem hegemonias.
Importante é que o itinerário de Xi Jinping depois de Moscou prevê uma etapa em Kiev, a capital ucraniana, para encontrar-se com o presidente Volodymyr Zelensky. O dirigente chinês segue acreditando que sua proposta é viável, mesmo depois da recusa do Ocidente. E quais são os pontos básicos dessa proposta? Bem, por um lado, estabelece, sem citar país, a defesa da integridade territorial, o que neste caso só pode ser o da Ucrânia, que foi atacado e, em parte, ocupado. Isso representa atender um dos pontos que Zelensky considera importantes para o fim da guerra, ou seja, a retirada russa de todos seus territórios. De outra parte, defende a segurança da Rússia, o que significa ter a OTAN longe do seu território. Vale lembrar que Putin justificou sua operação militar especial, eufemismo que usou para a guerra, sob a justificativa de que a Ucrânia trabalhava para ingressar na OTAN, e ele não queria a presença da Aliança Atlântica junto de sua fronteira. Especialmente depois de todas as incorporações de países do leste europeu feitas após o colapso da União Soviética. Então, a grosso modo, estes os pontos a serem apresentados por Xi Jinping aos seus colegas da Rússia e da Ucrânia. Ele aposta no desgaste que os dois países estão tendo com a guerra para aceitarem as condições. A Rússia gasta US$1,5 milhão ao mês para manter suas tropas em ação. Sofre perdas significativas de soldados e de armamentos. E sua economia afunda pelas sanções econômicas que são impostas pelo Ocidente. Sem contar a dificuldade para exportar suas produções. E a Rússia sabe que o interesse do Ocidente é manter essa guerra por procuração para desgastar o máximo possível do país. Uma guerra em que até agora não morreu um único soldado da OTAN. Só quem padece é a população ucraniana, que vê seu país ser demolido, que fica em meio aos bombardeios, à destruição do seu patrimônio e o confronto com a morte. Sem considerar o contingente de mais de 6 milhões de pessoas que deixou o país. Para aceitar a proposta chinesa, Zelensky e Putin terão que abrir mão de algumas de suas exigências. No caso do russo, será deixar de lado sua pretensão de anexar as províncias de Donetsk e Lugansk, no leste ucraniano. Províncias estas que, dia antes de deflagrar a guerra, Putin concedeu o status de independentes. Ou seja, declarou independentes territórios de outro país. Mas o fez para dar suporte a um contingente de população de fala russa que reside ali. Zelensky, de sua parte, não poderá exigir a Crimeia de volta, porque originalmente aquele era um território russo. Terá também que abrir mão de sua pretensão de fazer parte da OTAN, o que estaria contrariando uma vontade da organização, cujo secretário-geral, Jens Stoltenberg, disse que é certo que a Ucrânia irá fazer parte da aliança. Zelensky ainda pode perder por um lado, mas ganhar de outro, na medida em que aceite não participar da OTAN, que é uma aliança militar, mas que seja aceita a adesão da Ucrânia à União Europeia, que é uma organização de comércio, serviços e circulação de pessoas. Mas a pressão sobre ele por parte do Ocidente será grande. Afinal, trata-se de quem está financiando a guerra e dando todo o suporte militar para a Ucrânia. Enfim, o desafio para o dirigente chinês não será fácil, mas ele se mostrou determinado a ir adiante. O curioso é que temos, trabalhando em busca da paz, um dos mais autoritários dirigentes do mundo, que comanda com mão de ferro um país que, se por um lado se abriu para o mercado, por outro mantém rígida restrição às liberdades. Mas de qualquer maneira, se ele conseguir o fim da guerra, o mundo que torce pela paz agradece. Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, o trabalho na mesa de áudio de Jefferson Gomes e na técnica de Clayton Lopes, sob a supervisão de Davis Rodrigues. A gerência de jornalismo é de Guilherme Baumhardt, direção-geral de Jefferson Torres. Este programa fica disponível no site jurandirsoares.com.br e no Spotify. E o programa também teve estas participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Nota, da BBC News Brasil.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje, no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do Canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O Mundo da Guaíba volta no próximo sábado no oferecimento de Escritório Previdenciário e Cindy Lojas Porto Alegre. Um bom fim de semana para todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.